MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio trata nesta edição da lei sancionada em setembro de 2020, que prevê penas mais altas para os casos de maus tratos contra os animais. É a Lei 14.064 de 2020. Esse é um tema que sensibiliza muita gente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existe no Brasil aproximadamente 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. Isso só para citar esses animais de estimação mais comuns. Ou seja, portanto, são aproximadamente 40 milhões de lares brasileiros. Quem fala conosco sobre esse assunto é a promotora de justiça Juliana Mitsui Botomi, do Ministério Público do Paraná. Doutora Juliana, o que é que diz essa nova lei e por que ela foi tão comemorada pelas pessoas que atuam na causa da defesa dos animais?
Antes da nova lei, os maus tratos de todos e qualquer e quaisquer animais eram punidos igualmente, com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? Essa é a previsão do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Com a nova lei, essa de setembro de 2020, houve um acréscimo de um parágrafo nesse artigo da Lei dos Crimes Ambientais, que prevê, então, penas maiores apenas para os casos de maus-tratos contra cães e gatos. Então, a pena para os maus-tratos de cães e gatos passou a ser reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda.
Certo, então são penas bem mais altas, né, em relação ao que era antes. E essa lei só vale para os animais de estimação? A senhora disse aí só cães e gatos, abrange também outros animais? Ou só esse artigo específico é só para cães e gatos?
A nova lei, ela prevê essa pena maior apenas para os maus-tratos contra cães e gatos, que são as espécies de animais consideradas de estimação, que têm o maior convívio doméstico e íntimo com os seres humanos. Os maus tratos contra os demais animais em geral, domésticos, domesticados, incluindo os criados para abate, e os animais também silvestres, que são aqueles que vivem naturalmente fora do cativeiro, continuam, os maus tratos contra esses outros tipos de animais continuam sendo punidos com a pena menor que aquela de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Ah, sim. A senhora falou aí dos animais silvestres, dos animais criados para abate. Tem também aqueles que são criados, por exemplo, produção de ovos. Os animais que são usados em atividades em laboratório, eles continuam todos na lei antiga? Não existe uma legislação específica para cada caso? Por exemplo, animal de corte para produção de carne, as galinhas lá que produzem ovos, ou bicho usado em experiências de laboratório. Existe legislação específica para esses diferentes tipos ou não?
O delito de maus tratos, que é aquele do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, ele abrange todos os tipos de animais. Mas é claro que cada um desses tipos tem seu regramento próprio. Então, por exemplo, tem uma lei, número 5.197/67, que ela dispõe especificamente sobre os animais silvestres e seus ninhos, seus criadores, são de propriedade do Estado. Então, essa lei veda a caça, a apanha, sem a licença da autoridade competente. Então, matar, caçar ou manter animais silvestres em cativeiro sem essa licença configura também um crime, né? Outro crime da Lei dos Crimes Ambientais. E, como eu disse, maltratar esses animais silvestres, empregar crueldade contra eles, configura aquele crime anteriormente citado do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E os animais para abate, para produção de leite, de ovos, que seriam aqueles animais domesticados como gado, as aves domesticadas, eles também são protegidos, apesar do atraso de ainda não existir uma lei federal sobre esse assunto. Então, por exemplo, no estado do Paraná, existe uma lei estadual, que é o Código Estadual de Proteção dos Animais, que proíbe impingir nesses animais uma morte lenta, dolorosa, e prevê que os abatedouros, eles devem utilizar métodos de insensibilização desses animais antes da sangria, né? Vedando assim os meios cruéis de abate. Esse mesmo código estadual, dispõe também que o sistema intensivo de agropecuária, no sistema, os animais têm que receber água, alimento, têm que ter liberdade de movimentos, as instalações devem ser condizentes, apresentar condições ambientais adequadas. Então, eles são também protegidos pelo ordenamento jurídico. Existe até regramento do infralegal, né, protetivo, que seria uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, que ela até regulamenta esse abate humanitário dos animais de açougue, regulamenta os métodos de insensibilização que devem preceder a sangria, né? Então, os animais criados para consumo humano, eles são protegidos, tem no ordenamento jurídico proteção legal, e também não podem ser tratados com crueldade, sob pena de também configurar o crime, aquele do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E, por fim, os animais para uso em laboratórios têm um regramento específico de uma lei federal, 11.794, de 2008, que inclusive prevê a criação de um conselho, né, o CONSEA, que visa garantir essa utilização humanitária desses animais para fins de ensino e pesquisa científica. Essa mesma lei, ela restringe a utilização dos animais para esses fins apenas para as instituições credenciadas por esse conselho e estabelece várias regras de proteção, como, por exemplo, a obrigação do animal receber cuidados especiais durante e antes e após a experimentação científica. Os experimentos que causem dor, angústia, devem ser feitos com sedação, analgesia, anestesia adequados. O número de animais utilizados e o tempo de duração dos experimentos deve ser o mínimo indispensável para produzir o resultado e deve-se poupar ao máximo o sofrimento dos animais. Então, mesmo os animais usados em laboratório, eles também estão protegidos. E tratá-las com crueldade também configura o crime do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Inclusive, tem um parágrafo, né, nesse artigo que dispõe que incorre nas penas de maus-tratos quem realiza experiência dolorosa, cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos e científicos, quando existirem recursos alternativos. Todos eles estão protegidos por leis próprias, né?
Doutora Juliana, como é que alguém pode denunciar um caso de maus tratos contra os animais? Que tipo de situação pode configurar maus tratos e como se pode denunciar?
As situações que podem ser consideradas maus tratos estão exemplificadas na resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 1236/2018, e ela prevê, por exemplo, como considerando maus tratos, agredir fisicamente, causar dor, sofrimento ou dano ao animal, abandonar animal e deixar o responsável de buscar assistência veterinária quando for necessário, manter o animal sem acesso adequado à água, alimento, em local sem condições ambientais adequadas, manter o animal sem acesso a abrigo contra intempéries, impedir a movimentação ou descanso do animal, utilizar um animal enfermo ou cansado ou em condições fisiológicas inadequadas para realizar serviços, mutilar animais, utilizar métodos baseados em dor e sofrimento para fins de treinamento, enfim, utilizar equipamentos que causam dor no animal para atividade laborativa, incentivar e utilizar animais em lutas, né, como rinha de galo. Diversas condutas podem ser consideradas maus tratos.
E como é que a pessoa pode denunciar se tiver conhecimento de um caso assim?
Os maus tratos, eles também configuram infração administrativa ambiental, né, do decreto 6514 de 2008. Então, o denunciante pode acionar o órgão ambiental estadual, que é o Instituto Agriterra, o IAT, antigo IAP. Também alguns municípios possuem legislação local e equipe veterinária com o setor de defesa de direitos dos animais, com atribuição para atender essas ocorrências de maus tratos, de modo que o denunciante também deve, né, acionar esse canal da defesa animal municipal. o órgão ambiental e o setor de defesa animal, eles lavram as autuações por infração administrativa de maus tratos. Quando necessário, eles já realizam a apreensão, né, e a destinação desse animal submetido a maus tratos na própria via administrativa. E, como é da prática, né, esses órgãos comunicam ao Ministério Público para que o agente causador também seja responsabilizado na esfera criminal. Considerando que os maus tratos também configuram crime, o denunciante pode registrar boletim de ocorrência diretamente na Delegacia de Polícia Civil, em caso de flagrante delito, acionar a Polícia Militar ou procurar o Ministério Público, mas é indicado que se acione os órgãos especializados, né, os órgãos ambientais, que já podem fazer essa apreensão e esse encaminhamento e autuação administrativa.
Perfeito. Doutora, antigamente os animais eram tratados na legislação como simples objetos. E hoje, até caso de disputa judicial de casais separados pela guarda dos animais de estimação. Como é que a doutora analisa essa mudança que houve em relação ao modo como a legislação trata os animais? Houve antes uma mudança de mentalidade na sociedade? O que a senhora diz sobre isso?
O Código Civil, ele classifica os animais como coisas e não como sujeito de direitos, tanto que o sujeito passivo do crime de maus tratos contra animais não são os animais, mas a coletividade, e a objetividade jurídica é o meio ambiente. Já a jurisprudência, ela tem classificado os animais, especialmente os de estimação, como seres sencientes, que são seres que conseguem perceber por meio de sentimentos, são capazes de sentir dor, medo, frio, fome, sede, etc. Então, diante dessa premissa, né, de seres sencientes, casos como, por exemplo, de casais separados que disputam a guarda de animais de estimação são tratados pela jurisprudência de forma especial. Inclusive, é estipulado, por exemplo, o direito de visitação dos donos ao animal, né? Isso mais em razão do sentimento de afeição dos donos pelo animal do que por considerar os animais sujeitos de direitos propriamente. Inclusive, existia um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, que dispunha sobre essa natureza jurídica dos animais, classificando-os até como direitos, sujeitos de direitos despersonificados. E nesses casos, de acordo com esse projeto de lei, o animal poderia até obter tutela jurisdicional, vedando aí o seu tratamento como coisa. Esse projeto de lei, ele foi modificado no Senado, passando a prever que o uso de animais na produção agropecuária e na pesquisa científica e também nas manifestações culturais registradas como patrimônio cultural não seria aplicado esse conceito de sujeitos de direitos despersonificados. Esse projeto, na verdade, ele ainda está tramitando, inclusive voltou à Câmara dos Deputados depois dessa mudança do seu texto. Na verdade, independentemente dessa classificação que a lei dê aos animais, seja como coisa, seja como sujeito de direitos, na prática, as leis, como eu disse antes, elas já protegem os animais, todos os tipos, né, contra atos de crueldade. As leis proíbem trabalhos excessivos, confinamento de animais, exigem que lhes sejam garantidos alimento, água, condições de higiene, temperatura, etc., adequados, condicionam o abate de animais para consumo a forma humanizada. Então, as leis vigentes, de forma geral, elas proíbem essa crueldade, esse sofrimento de animais sem necessidade. O aspecto crítico, né, em relação a essa mentalidade atual dos legisladores e da sociedade em geral, de forma positiva, é que em relação aos animais de estimação, que seriam os cães e os gatos, as penas pelos maus tratos foram acirradas. E se vê até, né, como eu falei daquele projeto de lei, uma certa tendência de aceitar esses animais como sujeitos de direitos despersonificados. O aspecto negativo, né, é que em relação aos animais, principalmente destinados ao consumo humano, utilizados em pesquisas científicas e manifestações culturais, ainda há muita tolerância quanto ao emprego de crueldade, quanto à causação de sofrimento que poderia ser evitado, e muita resistência, né, em classificá-los como sujeitos de direitos. Então, existem práticas ainda muito comuns como, por exemplo, marcação a ferro em brasa, mutilação de chifres, parte de bicos, confinamento em gaiolas, tritura de pintinhos vivos, uso de petrechos, equipamentos que causam lesão nos animais. E essas práticas, elas devem ser cada vez mais repensadas e cada vez mais coibidas. Em seu lugar, deve haver um manejo humanizado desses animais, como, por exemplo, o abate humanitário, a criação de vacas, de galinhas sem confinamento. E o fomento a esse manejo humanizado pode se dar, inclusive, pelo incentivo ao consumo de produtos com selo, né, de inspeção federal, selo de bem-estar animal. Enfim, a legislação avançou, sim, em relação aos cães e gatos, considerados animais de estimação, mas a nossa sociedade, a nossa mentalidade precisam avançar muito ainda em termos de tratamento ético em relação aos animais, inclusive e especialmente em relação aos animais destinados ao consumo.
Perfeito, doutora. Muito grato, doutora Juliana, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.